Neto Guimarães na área, meus caros amigos. Como é que vocês estão? Eu desafio você aí lá no Twitter ou no e-mail aí, quanto que você preferir. O Twitter é arroba xeramods, xramods, se quiser falar com o que aí é só mandar lá. E também temos aí o e-mail, né, netoguimarães@gmail.com. E eu queria dizer, meus caros amigos, que hoje é um dia bastante especial. Mas por que, Neto, é um dia especial? Porque hoje é o primeiro programa onde nós teremos patrocínio. Isso mesmo, meus caros amigos, um patrocínio. Neto de quem? Agora está sendo patrocinado. Aí você pode se perguntar, mas pelo que, Neto? Está sendo patrocinado por uma marca de teclados gamers? Não, meus caros amigos, é por algo mais simples, algo que nós, seres humanos, necessitamos mais no nosso dia a dia. Porque assim como esse programa, que é algo que os meus ouvintes necessitam no dia a dia, eu sou um cara preocupado com o fato dos meus patrocinadores também serem algo que as pessoas precisam. Então eu venho aqui apresentar para vocês o primeiro e único, talvez, patrocínio deste programa, certo? O patrocínio aqui é do PHD Água e Gás. O que é isso, Neto? É uma empresa, um empreendimento que entrega água e gás na zona sul da minha cidade aqui de Natal. Então você aí que está precisando de uma aguinha mineral, de um gás de cozinha, é só ligar pro PHD Água e Gás e eles atendem muito bem pelo zap, certo? Tem uma pessoinha muito educada atendendo você lá no zap. E aí vocês podem estar aí ligando ou até falando no zap aí com a pessoa para conseguir arrumar a sua água lá. Tá lá fazendo o almoço, por exemplo, acabou a água, como é que vai botar água no arroz? Liga pro PHD Água e Gás. Tá fazendo almoço também lá, acabou o gás, como é que vai fazer o gás? Vai fazer fogão a lenha? Não, liga pro PHD Água e Gás, beleza? E aí todo patrocínio ele tem uma. As pessoas ganham coisas, né? E aí pros meus ouvintes não poderia ser diferente. Eu consegui, depois de muita luta, conversando com a galera do PHD Água e Gás, eu consegui que na 38ª compra, ou seja, se você comprar 38 vezes, mas todas as compras, você tem que guardar a nota fiscal, certo? E você também tem que, em cada compra, você tem que pedir 3 galões d'água, tá ligado? Não pode ser algo diferente disso. Quando você e elas tem que ser em seguida, né? Você não pode, tipo, pedir 3 vezes o pedido das 3 águas, transmutião d'água, né? E aí na quinta vez você pede um gás. Não, tem que ser seguidas, 38 vezes seguidas, o mesmo pedido. Tem que ser 3 garrafão d'água, um garrafão da Cristalina, outro garrafão da Esterbon e outro da garrafão da Natal. São 3 marcas diferentes que eles fornecem lá. E aí, se você conseguir comprovar que você pediu 38 vezes o mesmo pedido, cada botijão d'água, que são 3 no caso, cada um deles seja de uma marca diferente, Cristalina, Esterbon ou Natal, que é as 3 marcas que ele trabalha, aí na 39ª entrega você vai ganhar um bombom. Diga aí que maravilha, você pede 38 vezes o mesmo pedido, que tem que ser 3 águas mineral, cada uma de marca diferente, e aí na 39ª vez você vai ligar, vai pedir, você vai comprovar mandando as notas fiscal, e aí você vai receber dentro de 3 a 5 dias úteis um bombom na sua casa, e aí você pode até escolher o sabor do seu bombom. Diga aí que maravilha, só no Neto de quem vocês têm esse tipo de mordomia. Mas enfim, passando aqui a parte das propagandas, né? Vamos começar o programa. O programa de hoje eu queria falar justamente sobre o contexto que a gente tem no bairro onde a gente mora e como a gente pode interagir com ele, como a gente pode tirar coisas boas dele, tá ligado? E aí, esse é um tópico que eu sempre quis falar. Talvez eu fale em outros episódios sobre esse tópico, mas eu queria levantar algumas coisas aqui. A primeira coisa é a importância do entregador de água e gás, tá ligado? Tipo, já parou pra pensar que nas últimas, sei lá, nos últimos tempos aí que você mora nessa mesma casa que você tá morando, tem uma galera desse, do seu bairro aí na redondeza, que é responsável por lhe fornecer água mineral, tá ligado? Tipo, é o bagulho que você precisa pra sobreviver. Se você não tiver água mineral, só beber água que vem da rua, né? Dependendo do bairro onde você mora, aqui, por exemplo, onde eu moro, a água não é de uma qualidade que dá pra pessoa beber de boa, tá ligado? Aí, porque aqui a água vem misturada com as poças aqui, não sei o que, não sei o que. Mas enfim, tem que ter alguém pra fornecer uma água de qualidade que garanta a sua saúde, etc, etc. Tipo, e assim como tem alguém, tem que ter alguém pra, tipo, fornecer, por exemplo, o cachorro quente, tá ligado? É tudo parte da mesma vizinhança e tudo gira a mesma economia ali. E todos nós, como seres humanos, estamos inseridos nesse meio, tá ligado? E uma coisa muito interessante que se tem sobre isso é que, tipo, no nosso dia a dia, no geral, a gente não vive a nossa vida em comunhão com a comunidade onde a gente vive, tá ligado? Principalmente nos tempos de hoje, onde a gente tem a internet aí, que é esse clichê facilitador de tudo, tá ligado? Essa ideia que as coisas sempre estão mais próximas. E aí, ao invés de você pedir o cachorro quente no zap do cara do dogão da esquina, é muito mais fácil pedir no iFood, tá ligado? Mas, tipo, já parou pra pensar que a sua qualidade de vida depende também da qualidade de vida das pessoas que estão próximas a você? E quando eu falo próximas, eu não digo só no sentido sentimental da coisa, tá ligado? Mas no sentido também físico do rolê, tá ligado? Você já parou pra pensar que, tipo, se o seu vizinho tiver melhor de vida, de saúde mental, você indiretamente também vai beber dessa fonte da alegria e da juventude, pra pensar que você vai usufruir também da alegria dele, tá ligado? E quando você para pra pensar, você começa a ver a sua comunidade de uma maneira diferente, tá ligado? E aí eu queria levantar um ponto aqui bastante interessante, lugar onde eu moro. Já falei várias vezes aqui que eu moro perto da praia, quem me conhece tá ligado. E aí, aqui se tem uma cultura muito grande de roubar a areia da praia, tá ligado? Aí, como é que é isso, né? Nem faz sentido que você tá falando que o cara vai roubar a areia da praia, vai pegar a areia da praia, vai botar no bolso. Não, tipo, é um bagulho maior, tá ligado? É um bagulho que faz até mal pro meio ambiente, mas que é algo cultural aqui da minha rua, que essa semana eu precisei passar por isso, né? A gente tava fazendo uma reforma aqui em casa e tal, e aí a gente precisava de areia pra aterrar uma parte, tá ligado? E aí, o jeito mais fácil de se conseguir areia, e a gente precisava com uma certa urgência, era falar com a galera que mora por aqui, tá ligado? Que tem as carroças e tal. E aí, você paga uma grana pra esses caras, e os caras basicamente vão com a carroça deles pra praia, tá ligado? Começa a pegar com uma pá a areia da praia e botar em cima da carroça e leva pra onde você pedir, tá ligado? E aí os bichos trouxeram aqui pra casa ali no quintal que a gente queria aterrar o rolê. Mas, tipo, eu poderia ir pegar com baldes, tá ligado, a areia da praia e trazer pra minha casa, tá ligado? Mas se criou-se a cultura de que as pessoas responsáveis para fazer esse trabalho de tirar a areia da praia e levar pra casa de alguém é essa galera das carroças, tá ligado? Tipo, não tem ninguém que olhe pra essa situação e pense, porra, eu vou começar a fazer esse trampo, tá ligado? Porra, eu vou começar a pegar a areia da praia com baldes e trazer pra casa. Não, porque a cultura já estabeleceu que quem faz esse serviço é a galera das carroças que sempre fez esse serviço, que tá lá, tá ligado? E aí isso é muito bom por um lado, porque a gente divide meio que a sociedade dentro dessas funções, tá ligado? Tipo, as pessoas têm as funções e elas são responsáveis por aquilo e a gente tem que respeitar isso, tá ligado? Aí o grande problema é quando isso vira pro lado capitalista da coisa real, assim, tá ligado? Porque o cara que pega areia, ele é um cara que ele é muito desvalorizado profissionalmente, tá ligado? Tipo, esse é o trampo dele, eu respeito pra caralho, mas ele não ganha suficientemente bem, tá ligado? As condições de trabalho dele são, não são legais. No cerne da questão, a prática que ele tá fazendo ali é uma prática ilegal, tá ligado? Ele podia ser preso por crime ambiental e etc, etc. E aí, tipo, tem essa dualidade. E essa dualidade tá inserida no lugar que a gente vive, tá ligado? Em todo lugar. Você pode morar no condomínio mais pica do universo, mas você vai ter coisas culturais que estão atreladas à identidade social que aquele lugar onde você tá vivendo, ele construiu, tá ligado? Eu não vou saber detalhar na vida de cada um, mas, tipo, se você parar pra observar, você sempre vai ter esses contextos sociais onde a vida por si só e o contexto cultural e social daquele lugar levou as pessoas a fazerem as coisas do jeito que elas fazem, a pensarem as coisas do jeito que elas pensam e a observar o mundo do jeito que elas observam, tá ligado? Tipo, se você for pra, por exemplo, sei lá, se você for pra uma cidade do centro, nas redondezas do centro de São Paulo ali, uma cidade metropolitana, como é que uma pessoa compra areia, tá ligado? Ela vai no material de construção, provavelmente, e compra uma areia, que pode ser uma areia de um lugar que, tipo, é feito para ser retirada a areia e depois, de alguma forma, se equilibra o meio ambiente. Ou mesmo é uma empresa que fode com o meio ambiente totalmente, tá ligado? Mas se tem uma outra cultura sobre comprar areia, tá ligado? E aí, isso é um rolê muito doido. E aí, quando eu comecei a observar isso, eu comecei a observar melhor a história das pessoas ao meu redor, tá ligado? E aí, por exemplo, tem um cara, que é um cara que tem uma convenienciazinha, que às vezes eu compro uns rolê lá com ele, que, tipo, a vida dele é o comércio dele, tá ligado? Tipo, a vida do cara é a banquinha dele lá, a cigarreirazinha dele lá, tá ligado? Tipo, eu já vi algumas situações que eu consigo imaginar mais ou menos a história do cara, assim, tá ligado? Ele é um cara de uns 60 e poucos anos, eu acho que ele é divorciado ou viúvo, ou algo do tipo, mas ele é um cara, tipo, extremamente solitário. Ele só interage basicamente com as pessoas que vão ali na venda dele, né? E aí tem alguns clientes que são diários. Hoje, por exemplo, eu cheguei lá, o bicho tava conversando com um cara e fazendo umas piadas, tipo, bem quinta série, assim, não sei o quê. E, tipo, a interação dele é isso. Ele é muito bom falando, tá ligado? Ele é engraçado, etc. Mas ele só fala com as pessoas que vão lá, que estão acostumadas a ir lá, tá ligado? E aí, o grande ponto que eu queria levantar nesse episódio é que, tipo, a gente poderia enxergar de uma maneira melhor essas pessoas, tá ligado? E ajudar elas de uma maneira melhor também. Que aí a gente vai criando um entorno para nós mesmos vivermos melhor, tá ligado? Isso é um rolê muito doido aí que eu venho observando. E é isso, acho que eu passei bem a ideia que eu queria passar. E eu queria falar também de um outro rolê, que é de um seriado que eu comecei a assistir aí. Tá parecendo bem interessante. O nome do seriado é Community. E ele tem aí na Netflix, pra quem se interessar. Mas é um seriado, é meio de comédia, assim, meio paspalhão. Mas ao mesmo tempo trata muitas questões psicológicas, tá ligado? Muitas questões sociais. Mas eu vou tentar explicar aqui ao máximo pra tentar convencer vocês a assistirem. Quem sabe gerar uma interação legal aí no futuro com alguém que assistiu e manda um comentário aí, sei lá. Mas enfim, é uma indicação mesmo, tá ligado? Às vezes eu faço isso aqui e eu acho que pode ser interessante fazer isso com o Caminho também. Mas enfim, o nome do rolê é Community, tipo como se fosse comunidade, tá ligado? Em inglês. E aí o seriado se passa numa faculdade comunitária, que é um conceito que a gente não tem muito por aqui no Brasil, mas é mais ou menos o que a gente chama de faculdade filantrópica. Mas é um tipo de faculdade que, tipo, em partes você paga, mas ao mesmo tempo tem algumas coisas que é o próprio Estado que paga para você, tá ligado? É um meio termo entre uma faculdade particular e uma faculdade pública, tá ligado? Só que lá nos Estados Unidos, essas faculdades, elas têm a fama de ser, tipo, meio medíocres, assim, tá ligado? Quem estuda em faculdade comunitária, geralmente, tipo, uma pessoa que não tem muitas condições de pagar uma faculdade particular, ou então alguém que, tipo, sei lá, se perdeu muito na vida, tá ligado? É um cenário meio caótico, assim. Eu diria que é um cenário um pouco parecido, assim, com o cenário de escolas de supletivo que a gente tem aqui no Brasil, tá ligado? E aí, o seriado, ele meio que conta a história de um grupo de pessoas totalmente diferentes de cada um. Tipo, cada um é totalmente diferente um do outro, mas eles meio que se unem por causa de uma série de acasos e eles meio que montam um grupo de estudos de espanhol, tá ligado? Sendo que esse grupo, ele é montado totalmente por acaso, tá ligado? Não é um rolê planejado, é tanto que, tipo, o líder do grupo é um cara que é meio otário, cuzão, assim. Ele é meio que o personagem principal da série, assim. E aí esse cara é bem interessante porque o contexto dele é que ele era um advogado muito bem conceituado e tal. E aí que rolou a situação do... como se fosse a OAB, tá ligado? Tirar o direito dele ser advogado. E aí ele tem que voltar a estudar pra conseguir de volta esse direito. Tipo, é algum problema lá no diploma dele, tá ligado? Não lembro exatamente como é. Mas aí esse cara, tipo, tem o ego de um super advogado, assim. E aí ele é obrigado a estudar na faculdade comunitária, tá ligado? E aí quando ele chega lá, ele começa a tentar enganar as pessoas, tá ligado? Pra se dar bem, etc. Só que numa dessas enganações, ele acaba criando um grupo de estudos de uma disciplina em espanhol. O seriado é cheio de pequenas nuancezinhas, assim, que são a ironia do rolê, tá ligado? Tipo, essa aula de espanhol que eles têm, quem dá aula é um professor descendente oriental, tá ligado? Eu acho que ele é chinês, não sei, talvez isso tenha sido um pouco xenofóbico, mas o Oriente ama, não se sinta ofendida, certo? Loris é uma amiga minha aqui, que ela aparece aí até no episódio da história do como é, Me Fudi em SP. Acho que é o episódio 56, se eu não me engano. Vão atrás aí, a história do Me Fudi em SP. Tem o nome de Loris, inclusive, no rolê. Mas enfim, o cara é um chinês que ele é professor de espanhol, tá ligado? É tipo, por si só já cria-se uma ironia em cima de um preconceito bobo, só que ao mesmo tempo que é uma piada, soa como se fosse uma crítica social também, tá ligado? E aí o seriado, ele é cheio dessas pequenas coisinhas, assim. E isso se dá muito por causa da pluralidade desse grupo de estudos. Que tem esse cara, o Jeff, que é o meu personagem principal, que ele faz uma tramóia todinha pra dar em cima de uma menina. E aí essa tramóia consiste em montar um grupo de estudos de espanhol, sendo que ele não sabe espanhol, tem como ajudar ninguém em espanhol. Mas ele cria o grupo de estudos como se ele fosse o líder e fosse muito bom em espanhol, tá ligado? Só que no fim das contas as mentiras dele vão se mostrando falsas, né? Para as pessoas que estão ao redor dele ali. Vai se mostrando que, na real, ele é um mentiroso, né? Tá farsando tudo. Só que, ao mesmo tempo, as pessoas, elas, mesmo com todas as diferenças e com várias problemáticas que vão se construindo, elas acabam conseguindo conviver e se ajudar na medida do possível, tá ligado? E eu acho que esse seriado vem com essa ideia de comunidade que a gente tava falando agora há pouco. Porque o nome do seriado é Comunidade, né? Mas também pelo fato de que, tipo, eles pegam as pessoas que são totalmente diferentes e que num natural, digamos, não se tolerariam e não se ajudariam, e não criariam relações boas de amizade, mas ele coloca essas pessoas num cenário onde elas estão próximas ali, tá ligado? E se elas não se ajudarem, elas não vão conseguir o mínimo de várias coisas, tá ligado? Enfim, eu não vou ficar falando muito, dando spoiler, sei lá, vai que alguém se importa com isso. Mas acaba que eles não têm várias coisas básicas no dia a dia deles. E com essa galera que é tão diferente um do outro, que é tão diversa assim, que teria tudo pra não se ajudar, eles acabam se ajudando e acabam conseguindo mais coisas simples do dia a dia que são importantes, tá ligado? E aí eu acho que tudo tá interligado, tá ligado? É isso, meus caros. Episódio um pouco mais devaneante, divagoso, mas ainda assim o Neto de Quem, como provavelmente alguns de vocês gostam. Mais uma vez, se você quiser... Caralho, agora eu tô lembrando aqui que talvez eu não tenha falado o zap do PHD Água e Gás. Eu acho que eu falei, mas não falei o zap. O que torna essa propaganda muito mais genial, acredito eu. Mas enfim, eu vou passar o zap aqui pra vocês, ó. 994169255. PHD Água e Gás. E se lembrem da promoção aí, beleza? Eu vou explicar de novo, porque talvez tenha ficado um pouco complicada a promoção. Mas é o seguinte. Você tem que pedir 38 vezes o mesmo pedido, tá ligado? E aí o pedido, ele tem que ser assim como eu vou falar, certo? Tem que ser 3 botijão d'água. E aí cada um é de uma marca. Aí vai ser um da Cristalina, outro da Esterbon e outro da Natal. São 3 marcas diferentes. Aí você vai pedir 38 vezes seguidas, tá ligado? Ininterruptas. Então, pedido um gás no meio das 38 vezes, aí vamos começar a contar do zero, tá ligado? E aí quando você fizer o 38º pedido, você vai mandar um print com todos os comprovantes de venda que você tem aí das águas, os pedidos de 3 águas, né, diferentes. E aí a galera lá do PHD Água e Gás, na 39ª vez que você pedir, eles vão lhe mandar um bombom. E aí isso pode demorar em 3, 5 dias úteis, mas você vai ter um bombom pra você. Essa promoção maravilhosa aí é só para os ouvintes do Neto de Quem, certo? Até porque eu acho que não é uma promoção que alguém que não é ouvinte do Neto de Quem conseguiria compreender. Porque eu acho que vocês estão bem tratados aí nessa questão de entender o que eu falo, né? E se vocês não entendem, eu acho que torna o programa melhor ainda. Porque aí fica uma coisa abstrata, né? Aberta à interpretação. Mas enfim, meus queridos, é isso, esse foi o Neto de Quem de hoje. Se você quiser falar qualquer coisa aí pra mim, @ cheiramods no Twitter, xramods, ou manda um e-mailzinho para netdequem@gmail.com. Estarei esperando ansiosamente pelas suas interações, tá certo, meus caros? Era isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje, até mais, e fiquem calmos, pois dias melhores virão.